temática. O que acontece é assunto.
Tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas e 27 minutos, maior temperatura de 17 graus, super manhã de sexta-feira, o sol aqui dando uma espiadinha pra gente. Bem-vindo, irmão sol, desta manhã de sexta-feira, aliás, última sexta-feira do nono mês de 2024. Por aqui, projeto Biografias, toda última sexta-feira de cada mês, com muita honra, com muito prazer. Hoje, gente, conhecendo aqui a história da doutora Eva Duane, de Cuba para o Brasil, Brasil, Marau, Rio Grande do Sul. Doutora Eva, que bom que você veio, bom dia.
Bom dia e muito grata a todos vocês por pensar em mim, né, para fazer uma biografia, né. Verdadeiramente me tomou de surpresa, mas fiquei muito grata de ser tão sorteada, né, em poder, né, falar sobre minha experiência de vida, né. Em, às vezes a gente tem tanto que contar, né, e então vocês são demais, né.
Doutora Eva, vamos então voltar a Cuba. Quem é a sua família? Onde é que a senhora nasceu? Qual é a cidade que a senhora nasceu, hein?
Bom, eu nasci el 24 de janeiro de 1974, no seio de uma família bem humilde, né? Meu pai, ele era trabalhador del porto, e minha mãe, ela não se dedicava a outra coisa que não fosse cuidar de nós, já que éramos três irmãos, né? E então, ela passou o tempo de ama de casa, né? De aí, a gente se criou lá, em esse um povinho bem, bem perto de la parte mais oriental de Cuba, lá, e Santiago de Cuba, exatamente. E todos morávamos pertinho, minha mãe com meu pai e meus nonos, né, por parte de mãe também moravam bem perto, e a gente conseguia passar de uma casa a outra, comer algumas guloseimas com a vovó, e assim foi como a gente se criou.
Como é que foi a infância da Eva Duane?
Bom, uma infância de algumas carências, né? Como você sabe, quando Cuba é um país, né, socialista e tem toda essa falta de recursos, né? Mas sempre com alegre, né? Às vezes, em lo pouco, a gente é um pouco mais feliz, né? E a gente aprende a brincar com coisas banais, né? E a ter muita fantasia, imaginação, para conseguir, né, pensar em objetos que sirvem, né, para brincar. Foi muito boa, né, enquanto porque a gente teve o carinho de mamãe, aquela parte da escola e essas coisas que era muito o que eu gostava, né, e muito lá na escola, passar ali bastante tempo, estudar, sempre foi a parte que mais gostei.
Seus pais ainda vivem, doutora Eva?
Infelizmente, quando eu decidi ficar, né, dentro do Brasil, eles, já meu pai estava meio doente, e bom, eu fui proibida de voltar, porque como vocês sabem, ou não sei se sabem verdadeiramente, mas ao ser o regime ditatorial lá, proíbem já depois que a gente está como se fosse um exército, vamos dizer. Se você deserta, você vai sofrer um castigo, né? E o castigo que, no caso, eles colocaram sobre mim foi não voltar mais. Aí a gente está, como se diz, regulado. E na regulação, a gente não pode entrar, senão a gente é preso, né? E eu tive que ficar por acá e eles, os dois, morreram.
Então, a senhora não pôde nem no velório deles?
Não. Infelizmente, eu sofri essa perda aqui dentro, já morava aqui em Marau quando morreu minha mãe e não pude nem saber onde meus velhinhos ficaram.
Como é que foi superar esse momento, hein, doutora Eva?
É, a gente não supera, né? A gente não supera, a gente passa por isso. E com o tempo, a gente vai regulando um pouco as emoções.
Certamente, jamais a senhora imaginava um dia passar por isso.
É, a gente sempre imaginou sair de Cuba, porque hoje em dia, como você vê, né, o único recurso que temos, os cubanos, e não somente os cubanos, também esta parte de Latinoamérica, Venezuela, né, que vocês estão vendo cada vez um pouco mais de imigração para cá, é precisamente porque não tem como conviver, não se sustenta a vida em um lugar onde não há nem para comer, né? As pessoas estão passando fome, não há como dar volta. Lá, o governo não tem como abastecer, não existe. E é uma ilha, né? Então, uma ilha, imagina uma ilha onde todo é mar, né? E não está proibido pescar. Então, se tu nem sequer pode pegar o que dá a natureza, não tem como, sim, né, sobreviver lá.
Como eram os seus pais com você? A relação de vocês com os pais, hein?
Olha, foi bastante boa, né? Eu casei cedo, em realidade. Eu fui de casa aos 17 anos, já me namorei. Foi bem rápido. Mas... morei com meus pais e de aí sempre eles queriam que a fêmea de casa fizesse uma universidade, que se pudesse se desenvolver. E de aí a gente pegou aquilo porque os nonos também incentivavam muito que a mulher fosse aquela protagonista, que tentara sair, né, de aquele pensamento de ficar de ama de casa, tendo seus filhos. E de aí a gente começou a pensar em estudar forte, né? E foi o que a gente conseguiu como ferramenta, né, para poder se integrar um pouco mais na sociedade. E de aí as ambições minhas, como pensamento de fazer medicina, sempre foi meu desejo e foi prometido para meu avô antes dele morrer. E foi o caminho que me levou a ser médico depois.
Foi fácil ingressar na faculdade lá?
Realmente, o sistema de educativo de Cuba é por competência, né? A gente vai forjando uma carreira desde criança. As atitudes são trilhadas por el mesmo professor que vê o desenvolvimento do estudante, e de aí a gente vai por um escalafão. Vamos dizer, você vai preparando suas notas para ser contemplado. E depois, a gente, quando chega já a passar até, como seria o segundo grau, né? A gente consegue depois fazer um exame, que é para todas as pessoas que estão concursando pela carreira. Pode ser desde a punta, onde a gente morava lá em Oriente, até Ocidente, são as mesmas, a gente está optando por o mesmo bloco de carreiras, né? E então, de aí, se você é contemplado em el escalafão entre os, vamos dizer, os 150 primeiros, assim, você consegue entrar na faculdade.
Sua paixão pela área da saúde, isso vem desde berço, de pequeno? O que que incentivou a entrar no campo da saúde, hein?
Bom, eu tinha um avô, ele pai de minha mãe, ele era uma pessoa muito evoluída, sabe? De aquelas pessoas totalmente iluminadas. Ele tinha aquele trato, aquela coisa com os netos, pero sempre eu fui muito, vamos dizer, aquela que sempre estava do lado dele, né, escutando as experiências dele. E ele me mudava o nome, às vezes, ele me dizia Ana Carelia. Era uma novela ou algo assim que ele pegou, e de aí ele sempre me mudava o nome para ele, e eu era aquela pessoa. E de aí ele me falou, quando a gente começou a conversar sobre... Tinha eu uns 6 anos. Quando a gente começou a conversar sobre atitudes, né? Sobre o que a gente queria ser. E ele me fez prometer que eu ia ser doutora. Depois ele morreu e eu fiquei com aquela, vamos dizer, promessa. en la mano que me forjó el futuro, né? La gente no tuve que pensar mucho para escoger porque ya estaba encaminada para lá. Acho que ele ajudou bastante.
Qual era a especialidade lá?
Olha, a gente se especializou em medicina geral integral, que é uma especialização cubana que atende o leque completo de indivíduos, né? A gente contempla a grávida em todo o atendimento da grávida, a gente intercala entre a medicina geral integral para grávidas e o ginecologista. A gente entrega para o ginecologista retorna para nós, né? E de aí também na pediatria a gente atende. O neonato, desde que nasce, a gente tem que ir à casa dele, participar da dinâmica, conseguir observar os riscos que ele corre em casa. E, em realidade, a gente atende tudo. Grávida, nenê e adulto já geriátrico, né? Quer dizer que o médico geral integral foi um projeto feito para que houvesse capacidade resolutiva dentro da área, né? Foi uma ideia que eu acho muito boa, porque a gente chegava ao local onde a gente estava assinado e a gente já era família de todo mundo, né? Por la manhã a gente pegava e estava em el consultório. Na tarde a gente tinha que cumprir uma série de coisas que se chamavam terreno, que era caminhar por la comunidade e olhar os riscos, identificar os riscos de aquela comunidade. Para el momento era bastante trabalho, pero en realidad un trabalho frutífero, porque a gente conseguia prevenir muitas coisas, né?
A senhora fala de que teve 3 irmãos. Uhum. Quem são eles, os demais?
Olha, a maior parte de meus irmãos morava aqui em Marau. Por isso foi a ideia de vir, né? A gente se destacou quando médica, chegando aqui. Eu trabalhei em la parte de Barros Casal, lá perto de Soledade. Eu passei os 4 anos del Mas Médicos, né? E de aí, a gente lá, depois que se terminou o Mas Médicos, né? Essa ideia bruta del governo de lá, de retirar seus médicos, porque já não estavam recebendo o lucro, né? El presidente Bolsonaro, ele queria entregar o lucro para nós, né? Vamos dizer, a gente recebia o 25% do pagamento e o resto ia para lá, né? E então, ele vendo que era, né, uma coisa que não estava correta, pues ele disse, eu vou entregar, e aí suspenderam o programa porque todo mundo foi mandado embora. Daí foi que eu decidi ficar, e daí então, meus irmãos ficaram aqui. Eles já moravam aqui em Marau, trabalhando em la BRF. De aí, quando eles vieram, escaparam, eu lhe di um pouco de sustento lá em Barros Casal, mas lá não tinha muito trabalho. E daí eles conheceram pessoas que iam, viajavam, né? Em um ônibus que tinha a BRF, tinha um ônibus que ia até Barros Casal para levar funcionários. E aí eles conheceram funcionários e começaram a vir a viajar. E aí acabou isso do ônibus e eles terminaram ficando, né? Se terminou esse transporte e eles terminaram ficando aqui dentro de Marau. Um deles se chama Diógenes. O outro é Fidel, né? Se chama Fidel Arzuaga, e ele está em Estados Unidos agora, né? Ele saiu de aqui, morou um tempo aqui, e depois ele decidiu, né, ir para Estados Unidos e está morando lá.
A senhora veio para cá, então, no Brasil, por causa do projeto Mais Médicos.
Isso.
De Cuba veio direto para Barros Casal ou não?
De Cuba eu vim para São Paulo.
São Paulo.
Ali a gente fez uns 2 meses de treinamento para fazer um exame, né? Porque em realidade a gente tinha que demonstrar, né, que tinha procedência de português e ao mesmo tempo também que sabia medicina. E de aí a gente fez um exame lá. Depois de vencido o exame, a gente veio para Porto Alegre, recebemos mais um adestramento sobre o que é a saúde da família, e de aí sim, a gente foi para Barros Casal, a trabalhar por 4 anos. Foi muito bom lá.
E de lá para Marau?
E de lá para Amaral.
A gente fala mais depois da pausa comercial, aqui no Temática, hoje com o nosso projeto Biografias, toda última sexta-feira de cada mês. E hoje eu vindo aqui com muito orgulho e prazer a história da doutora Eva Duane, de Cuba para o Brasil, Brasil, Marau, Rio Grande do Sul. 10 horas e 15 minutos, 16 graus na sua super manhã de sexta-feira. Seguimos agora então com o nosso fecho, segundo bloco do nosso projeto Biografias, que é um dos projetos de maior repercussão aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje conversando com muito carinho com a doutora Eva Duane, de Cuba para o Brasil, Brasil, Marau, Rio Grande do Sul. Doutora Eva, nós temos aí alguns casais ou outros médicos que também participavam do projeto Mais Médicos. Após a conclusão do projeto Mais Médicos no Brasil, parece que querem que volte, né? Muitos foram embora. A senhora decidiu ficar por aqui. Por que exatamente? Parece que eu sei que a senhora tem uma paixão por Marau, hein?
Em realidade, Marau é um sítio especial. Quando a gente vinha, né, a gente estava em Barros Casal, mas viajava para cá.
Sério?
Sim, muito. A gente vinha para ver os irmãos, né, e também para passear um pouquinho. Já não era aquela cidade que se transformou agora. Ela era um pouquinho mais pequenininha, mas ela muito acolhedora, né, na parte da população, nas pessoas. E a gente sempre sonhou com morar em uma cidadezinha assim, que a gente já viajou muito, né, por Rio Grande do Sul, em outras cidades. E Marau tem um toque, vamos dizer, especial. Né, como se fosse uma bênção natural dela, de ter habitantes muito bons, pessoas que parecem pessoas da terra de nós, né? A gente sempre mora em um lugar mais oriental, né? E então a pessoa de povo conhece a todo mundo, dá endereço correto para todo mundo, acolhe, né, a todo mundo, e eu acho que a população de Marau tem isso de especial, né? Muito acolhedora.
A senhora tem dois filhos, é isso?
Dois. A gente tem Dai, né, que ela é o Grudenos. E o outro que mora comigo, que é Davi, né? Ele é agora o secretário da clínica.
E a filha já tem um netinho, né? Já lhe deu um netinho? Lhe deu um netinho?
A gente teve uma netinha, né, aqui no Brasil. Um privilégio, né, de ter essa possibilidade de poder reproduzir a família, já ver a família crescer, né? Lo que antes a gente nem pensava, né, ser nono. E agora já a gente já está em essa parte de vovô. O tempo passa muito rápido, né? E aí a gente vai notando que a família vai crescendo e fazendo nós um pouquinho mais velhos.
Tá certo. Doutora Eva, a gente precisa separar sempre a questão gestão pública, política, da pátria onde nascemos. De Cuba, alguma mágoa, doutora Eva?
Não, em realidade, Cuba é um lugar maravilhoso. O país, né, ele é um país perfeito, está cheio de praias, de lugares. A natureza de Cuba é uma natureza muito privilegiada, sabe?
Tem um belo turismo lá, né?
Sim, em realidade o turismo agora diminuiu bastante devido às carências, né, que se vêem, que já se observam dentro da diferença da população com o setor turístico, né? Há um contraste muito grande e já as pessoas de outros países percebem. Antes não se percebia muito, mas agora é muito perceptível a diferença que há dentro de um hotel e fora dele, né? Então, não, mágoas não. Em realidade, são as pessoas que nos fazem, às vezes, a vida um pouco mais difícil. E tampouco se pode guardar mágoas, porque eu sempre falo que as mágoas se transformam em doenças. E eu acho que o destino da pessoa está feito de esses momentos difíceis que, vamos dizer, curtem nossa personalidade, né? Se você lo enxerga desde o tipo de aprendizado e de crescimento, a gente até uma coisa que pudo ser em algum momento ferente, né? Uma coisa que criou sofrimento, a gente la transforma em algo para crescer, para mudar.
Hoje, a senhora considera o Brasil e Marau a sua segunda pátria?
Eu acho que já esqueci que morei muito tempo em Cuba. Eu acho que já eu sou mais brasileira que cubana, né? Porque, em realidade, a gente cresceu, sim, a gente se formou como médico lá e fiquei grata por os professores que em esse tempo nos atenderam, né, porque foram grandes professores, né, depois de a gente sair de lá, muitos saíram também, então a qualidade do ensino médico diminuiu bastante, né, que antes se falava Cuba, uma potência, não é tudo isso, agora diminuiu bastante a qualidade, mas em el tempo que a gente estava, se formou um sector médico muito capacitado, porque não foi só medicina o que a gente aprendeu, né, dentro, a gente aprendeu muito a humanizar o serviço médico, né, a ter aquela qualidade de observar riscos antes de que se produzcam as doenças, e isso deu vamos dizer, uma categoria, um pouco, sim, a qualidade de la medicina, não é só tratar doenças, sino também poder identificar, né, a que se somete uma pessoa ou outra, e desde que tu enxerga a pessoa, já tu sabe, pode ter aquilo, pode ter isto, os riscos estão ali, e a gente consegue, né, husmear dentro do histórico de la pessoa para ajudar ela a conseguir se curar sem ter a doença nem sequer manifestada, e isso ali é muito bom. Isso ali foi uma coisa que Cuba aportou e aportou muito bom.
Doutora Eva, quando a senhora estava em Cuba, o que a senhora ouvia falar do Brasil?
Brasil, a gente lo tive em las novelas, né? Muitos lugares bonitos e muita natureza perfeita, né? E a gente tinha aqueles cânticos, né? De Aquarela do Brasil, era, sim, uma novela que eu gostava muito, né? E então a gente escutava esses cânticos de brasileiros, a música brasileira é muito bonita também, uma cultura muito rica, mas pouco mostrada ao mundo, né? Vocês, eu acho assim que muito fechados em lo que seria a cultura brasileira, a gente, sobretudo a gaúcha, vamos falar dessa parte, porque eu acho que prima mais dentro del mundo, fora, né? Essa parte de Rio de Janeiro, de toda essa parte de las praias de lá, tudo isso ali é o que se vende,
sim,
né? Mas a gente, a cultura gaúcha, o que seria toda aquela bombacha, tudo aquilo assim, a gente só conheceu aqui, porque
a
lá...
gente não mostra o que tem, né?
Isso eu acho que para o mundo, essa cultura gaúcha é uma cultura que tem muita coisa de enriquecimento, porque vocês celebram dias especiais, vocês se vestem de uma maneira, de um jeito especial também, e são pessoas com uma cultura geral, né? Se você conversa, por exemplo, com uma pessoa do interior, né? Ela tem um conhecimento de vida e uma riqueza em lo que tem para aportar, né? De conhecimento que é muito. E então, eu acho que tem que ser mais, um pouco mais mostrada essa parte gaúcha de Brasil.
É verdade. Doutora Eva, para encerrarmos aqui nosso bate-papo, que foi bom demais, sonhos daqui para frente.
Olha, desde aquela menina pequena que sonhava ser doutora, até aqui el percurso ha sido grande, né? E os sonhos, em realidade, a gente não tinha tanto sono, nem pensava tantas coisas, né? Só que Deus tem uma ferramenta que se chama propósito, que puxa as pessoas a fazer, né? E então a gente, eu sempre coloco o propósito é de Deus, né? A gente vai até onde Ele indicar. Então, ambições, a maior ambição é ver a netinha crescer, por supuesto, e ter um pouco de saúde para poder dar para a família, né? Esse crescimento que precisa. Mas, lo demais, é Deus que decide, né? Que é o que a gente vai fazer daqui para frente.
Doutora Eva, que bom. Bom mesmo. Boa sorte. Sucesso para a senhora também.
Muito obrigada. Desejo para todos vocês também muito crescimento, muito amor. Olha, temos para ofertar muita coisa. Cada pessoa tem um propósito diferente. E quando a gente tem esse propósito, pues arde no coração. E o desejo é de retribuir lo que me foi dado. Né? Então vocês me deram hospitalidade, carinho e amor, e a gente só tem isso para retribuir.
Muito bem, projeto Biografias, toda última sexta-feira de cada mês por aqui, sempre uma história fantástica. Hoje com a doutora Eva Duane, de Cuba para o Brasil, Brasil, Marau, Rio Grande do Sul.
Rede Tua Rádio.